Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os ouvintes de Teresina.
Muito bem. Teresina, né? Que hoje é o segundo dia de transmissão para Teresina. E temos aqui também no estúdio a nossa produtora Kellen Sumier. Como vão as coisas, Kellen? Tudo bem?
Tudo bem, Ivan. Bom dia para todo mundo aí. E em especial aí essa semana o pessoal do Piauí, né?
Muito bem. Tá vendo que o pessoal do Piauí está sendo tratado com muito carinho realmente, né, Marcelo?
Sejam bem-vindos.
Muito
né?
Bem-vindos tudo. E agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 37 minutos. Em Natal, Fortaleza e Teresina, 8 horas e 37 minutos. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defende contribuição voluntária a entidades que protegem os direitos dos idosos.
As associações e entidades de aposentados e pensionistas municipais, estaduais e nacionais realizam a defesa dos interesses individuais e coletivos dos aposentados e pensionistas.
No quadro Destaques do Senado, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, fala sobre o nono Caju Nordeste, que começa hoje na cidade de Picos.
O cultivo do caju é tão importante na minha região que durante 4 ou 5 meses do ano, muitos agricultores do Nordeste têm o caju como principal fonte de renda.
Hoje tem também Fique por Dentro da Lei, sobre o plano de destinação de resíduos sólidos, ou seja, do lixo. No quadro Som Brasilis, a poesia musical do piauiense Torquato Neto. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No nosso Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre o anteprojeto de lei do novo Código Penal, que foi entregue ao Senado ontem pela Comissão Especial de Juristas encarregada de reformular o texto.
Essa comissão ela trabalhou por quase 8 meses e a missão foi modernizar as normas criadas há mais de 70 anos, até porque o Brasil mudou muito, né, Marcela?
Verdade.
Em 70 anos. Tem crimes aí que hoje em dia não são considerados crimes de forma alguma, né? E tem, ao contrário, surgiram outros crimes, como os crimes na internet, que imagine-se há 70 anos, né? Que se até imaginaria. Eu acho que não tinha nem televisão, né? Pois nem é. Televisão, imagine se pensar em internet. Então, na verdade, era preciso essa modernização, né? Então, durante esses 8 meses de trabalho da comissão, o código teve alterações pontuais. Não, desculpe, durante esses 70 anos, né?
Isso.
Durante esses 70 anos que durou o código, ele teve alterações pontuais, uma coisa ou outra, mas nada que mexesse profundamente na sua estrutura.
A ideia dos juristas foi preparar um novo Código Penal moderno em comparação com leis de outros países e em sintonia com a realidade brasileira.
O texto traz muitas inovações e, como a gente falava, né, por exemplo, o reconhecimento do crime cibernético, né, que não é previsto na legislação atual, até porque, como comentamos, né, quando foi elaborado esse código, não havia internet, não havia TV, havia só rádio.
É.
Só rádio é o que tinha.
Olha, os juristas também apresentaram mudanças, né, sugestões, né, de mudanças em relação às drogas. O anteprojeto admite o consumo pessoal de drogas e não considera crime a pessoa que for encontrada com uma pequena quantidade de entorpecentes.
Lembrando que estamos falando sobre o consumo e não sobre a venda de drogas. Nesse caso, não importa a quantidade com a qual a pessoa for encontrada, ela vai ser processada por tráfico de drogas. Vamos esclarecer que todos esses temas são propostas desses juristas.
Isso.
Não são, inclusive, propostas dos senadores. Os senadores é que vão analisar depois se aprova ou não. É. Tudo isso são ideias, são discussões, né, que vão ser depois levadas realmente a uma conclusão final por parte dos senadores, né?
Isso.
E então, outro tema polêmico que foi abordado pelo jurista foi a questão do aborto. A proposta sugere novas hipóteses de prática legal para a interrupção da gravidez.
Além da gestação resultante de estupro e dos casos de grave risco à saúde da mulher, né, que são situações já admitidas pela lei, o anteprojeto permite o aborto na hipótese de inseminação artificial sem concordância da mãe e quando o feto tiver uma doença grave, como a anencefalia.
É curioso isso. Então, imagina, quer dizer, a mãe sofre uma inseminação sem estar de acordo com isso, né? Seria uma coisa meio absurda, né?
É.
Também, mas pode ocorrer, pode, né? Ocorrer. Sei lá, um caso. É para proteger realmente a mulher, né? De ser vítima de um abuso
como
nesse
esse,
caso. É. Então, se for aprovado como está, o novo Código Penal também vai prever o crime de enriquecimento ilícito e o crime de dirigir visivelmente embriagado. Essa questão do enriquecimento ilícito é o seguinte, é que hoje em dia você pode ter muito dinheiro e aí você não tem que realmente explicar muito como crime de onde veio esse dinheiro. A justiça é que tem que provar que esse dinheiro é ilegal. É claro que se você tem muito dinheiro e você não declarar ao imposto de renda, você vai ter outro tipo de um problema de sonegação. Mas não é se você roubou esse dinheiro, desviou do erário público, né? Você roubou aí de uma obra, você, o sujeito é um administrador de um órgão público e desviou o dinheiro. Então, agora, se você tiver um dinheiro que ninguém sabe de onde veio, você vai ter que se explicar. Não é a justiça que vai provar que você roubou esse dinheiro, ou que você desviou, que você cometeu algo ilegal. Não. Você vai ter que dizer, porque normalmente, que eu saiba, né, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, né?
É.
Então tem que haver uma explicação. Então isso é muito bom, isso facilita as coisas. Agora, é bom também falar então desse crime de dirigir visivelmente embriagado,
que é
outra questão
caso,
bem polêmica também.
É. Nesse último caso, o teste do bafômetro deixa de ser a única forma de caracterizar o crime de embriaguez ao volante.
Então, se houver testemunhas, filmagens, fotografias ou mesmo exame clínico que comprove a embriaguez do motorista, ele terá de responder pelo delito, esse delito de dirigir bêbado, né?
O que acontece muitas vezes em noticiários, por exemplo, da televisão, é que até às vezes o repórter vai lá, tenta falar com o motorista, vê que o motorista mal consegue falar, né? E até hoje, se aquele motorista que visivelmente estava bêbado não topou fazer o exame do bafômetro,
que não pode ser obrigado,
a rigor, não tem nenhuma prova contra ele. Nada comprova que ele estava bêbado.
E é curioso, porque os que estão mais bêbados são os que dizem, eu não estou bêbado, eu não bebi nada. É impressionante.
Então,
né?
É uma irresponsabilidade
é uma coisa absurda,
grande.
Né?
Então, agora, se essa sugestão for aprovada, testemunha, né? Alguém que estava passando e viu a abordagem da polícia, uma filmagem de uma TV que foi lá e entrevistou, né, a pessoa, uma fotografia ou um exame, né, podem comprovar também a embriaguez do motorista. Então, os motoristas que dirigem bêbado não vão simplesmente conseguir, né, se livrar da acusação só se baseando no bafômetro, né, na negação do exame do bafômetro.
E vamos falar uma coisa, Marcela. Você, como eu, né? Nós não somos médicos, nem somos policiais de trânsito que constantemente estão enfrentando isso. Mas a gente sabe quando uma pessoa está bêbada, né?
Sabemos.
Com certeza, sabemos. Eu sei. Estou falando com a pessoa, é só conversar com a pessoa
você
vê que a pessoa está mal e que não pode estar dirigindo, né?
Exatamente.
Então, realmente, essa mudança na legislação é muito importante, até para evitar esses acidentes de trânsito, né? Que tem tanto por aí, com mortes.
Muitos casos tristes por causa da irresponsabilidade.
Irresponsabilidade, claro. Agora, a Comissão de Jurista foi criada a partir de sugestão do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. O grupo inclui advogados, professores, promotores e defensores públicos.
O texto elaborado por eles e recebido pelo presidente do Senado, José Sarney, vai agora ser convertido em projeto de lei ordinária para ser analisado pelos parlamentares. Ele está organizado em mais de 500 artigos, número maior que a do Código Penal atual, que conta com 356 artigos.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre o anteprojeto de lei do novo Código Penal, que chegou ao Senado ontem. E nós queremos saber a sua opinião sobre isso. Você acha que essa questão, essa proposta desses juristas permitir que a pessoa, o consumidor, tenha uma certa quantidade de droga, uhum, sem sofrer consequências, punindo, claro, o traficante. Você está de acordo com isso?
Tem muitos assuntos que a gente está interessado em saber o que, que o cidadão acha, né? Esse caso, são casos polêmicos, né?
Coisa polêmica, a questão do aborto, ampliar as possibilidades de aborto, por,
né,
exemplo.
É. Já houve manifestação aqui em Brasília de movimentos contrários. Então,
né,
tudo isso faz parte da
democracia. E há movimentos que são a favor, né? Também.
Exatamente.
Como é aquela história, né? A democracia é isso, né?
Exatamente. O que, que você acha que também nesse anteprojeto tem o crime da homofobia, né? Transformando a homofobia em um crime hediondo, né? E outros temas também, como a tortura de animais, por exemplo.
Ah.
É um dos casos, né? A agressão a animais, a tortura de animais também está sendo punida.
O bullying no colégio vira crime. Também está entrando. Olha que interessante.
Então, são vários temas que o nosso ouvinte
pode
chegar.
E com certeza se elimina coisas que estavam atrasadas. Como até em relação, por exemplo, infidelidade conjugal, que ainda...
Isso.
Que ainda aparecia no código anterior, não sei nem se foi tirado já ou se ainda aparece, que não se usa. Né? Vocês ouviram falar de alguma mulher, algum homem que tenha pulado a cerca, que tenha ido para a cadeia por isso, mas antes era crime, né?
Antes era.
Então tem que tirar, porque os costumes, eu não estou pregando a infidelidade, mas hoje em dia, no pleno século XXI, você não vai meter uma questão que é uma questão do casal, né?
Isso. Vai, na lei, né?
Virar uma lei para castigar isso. Quer dizer, são coisas que têm que ser atualizadas desse código penal, né?
E é importante a gente dizer que antes de virar lei, a sociedade tem que vir e tem que se manifestar mesmo. Né?
Dá
Quer
opinião,
dizer, as manifestações contrárias ou a favor tem que aparecer agora mesmo, né?
Porque depois
na
não
fase
pode
da
reclamar.
Discussão, porque uma vez.
Depois não pode reclamar.
Exatamente, uma vez aprovado, virou lei. Está comandando a vida de todos nós, né? Não? A questão do bullying, por exemplo, sendo crime. Se uma criança sofre bullying, os pais da criança que promoveram aquela violência física ou psicológica vão ter que pagar, né? Pelo crime. Então, são coisas que interferem diretamente na nossa vida, né? Na vida da gente. O que, que você que está ouvindo aí a Rádio Senado hoje acha de todos esses temas? Mande aí a sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado, ligação gratuita. Serviço que está funcionando de 8 da manhã às 8 da noite. Vou repetir o número, 0800-61-2211. Ligue, dê a sua opinião sobre qualquer um desses assuntos, né? Bullying, questão das drogas, questão do aborto, participe. E mobilize aí a sua comunidade para participar, para enviar manifestações aqui ao Senado Federal, né? Dizendo se você é contra, se você é a favor, porque a gente tem que participar. O cidadão, gente, tem que participar, né? do processo democrático, né?
E essa é a questão. Às vezes tem gente, você sabe que é um erro isso, assim, não me interessa por política, isso não presta, não sei o quê. Não, mas se você não participa, né? E a participação não é só o momento de votar. Participação é acompanhar como isso. E
isso.
O Senado aqui tem muita audiência pública. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho do Senado é só aquele discurso do senador no plenário. Tem as comissões importantíssimas, né? Que antes da lei chegar ao plenário, tem que ser aprovada.
Tem toda uma discussão, né?
Exatamente. E tem discussão. E geralmente, quando o assunto é mais polêmico, normalmente se abre uma audiência pública.
Uma ou mais,
no qual é ouvida a opinião das pessoas. Às vezes eu ouvi dezenas de pessoas. Então é importante vocês se manifestarem. Porque qualquer opinião que vocês tiverem, nós vamos encaminhar, por exemplo, à comissão.
Exatamente.
Se vocês mandarem agora um e-mail pra gente, se telefonar, votarem, dizendo, olha, eu sou contra tal coisa, eu sou a favor, isso tudo será levado à comissão, sua opinião será levada em conta também, entendeu?
E fora que vai, que vai estimular também mais pessoas a participarem disso, isso é muito rico, né? Porque a gente pode ter opiniões diversas sobre um mesmo assunto. Se você não quiser ligar para o 0800-61-2211 e já tiver, por exemplo, para entrar em contato aí com a internet agora, né? A gente tem um e-mail que é o radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Se preferir, a Rádio Senado também tem as suas, os seus perfis, né? Nas mídias sociais, Facebook e Twitter.
Bom, vocês estão vendo que a Rádio Senado sim já está atualizada.
Né?
O Código Penal tem que ser atualizado. Mas a Rádio Senado já está na rede e é isso aí. Então, senhores, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e agora Teresina. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 52 minutos. E vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Piauí, notícia do portal Cidade Verde. O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí vai fazer no próximo dia 6 de julho uma licitação para recuperar um trecho da rodovia estadual Piauí 216, localizada na região norte do estado. O trecho a ser recuperado fica localizado entre o município de Domingos Mourão e a localidade Lagoa do Sucuruju, em Pedro II, e tem extensão de 45 quilômetros. No local devem ser realizados os serviços de revestimento primário e terraplanagem. Além da recuperação da Piauí 216, o UDR também vai realizar no próximo dia 6 de julho licitação para pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Redenção do Gurgueia, localizada a 691 quilômetros ao sul da capital Teresina. As empresas interessadas em participar das duas licitações podem obter os editais de tomada de preço na sede do DER, localizada na Avenida Frei Serafim, em Teresina. E agora uma informação da Gazeta do Acre. A Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundacre, de Rio Branco, foi a vencedora do Prêmio Inovações em Virologia 2012, na categoria Inovação no Manejo das Hepatites Virais. A instituição foi reconhecida pelo projeto por ampliar o acesso ao tratamento das hepatites virais no Acre. O tema, né, do projeto foi esse, ampliar o acesso ao tratamento das hepatites virais no Acre, realizando sonhos, buscando metas. Esse projeto foi implementado no estado, vai receber como prêmio R$15 mil, né, para serem investidos na iniciativa. A cerimônia de premiação aconteceu em Salvador, na Bahia. Está de parabéns, então, toda a equipe envolvida nesse projeto aí sobre hepatites virais, né?
O que mostra como a ciência já está se desenvolvendo em todo o país. Antes era só em São Paulo, no Rio. Não, agora todo o Brasil está dando sua contribuição. Isso. E já que falamos do Piauí, vamos falar também no Rio Grande do Norte, que é um centro hoje em dia de pesquisas científicas. Falamos ontem, né? Da maior importância o Rio Grande do Norte como um local de pesquisas científicas realmente de ponta.
Desenvolvimento de inovações, realmente. E agora vamos ao Mato Grosso? Vamos lá, no portal G1 está informando aqui que o Ministério homologa Cáceres em Mato Grosso como Patrimônio Cultural Nacional. O tombamento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 26. Com o tombamento, ruas, praças e imóveis de Cáceres passam a ser protegidos. Com uma extensão territorial de 24,6 quilômetros quadrados, Cáceres é um dos maiores municípios brasileiros. Sua área é superior à do estado de Sergipe e quase 5 vezes maior que o Distrito Federal.
Deve ser 24 mil quilômetros quadrados.
Ah, sim.
Senão seria mínimo, né?
É verdade.
Seria mínimo. Tem muita fazenda.
Daqui 24,6 quilômetros quadrados.
24.600 quilômetros quadrados.
É verdade. Ó, o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização informa aqui que a cidade merece destaque no incremento da comunicação no século passado entre Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá, e também com a Capitania de São Paulo por meio do Rio Paraguai, que corta o município de Cáceres. Então a importância histórica de Cáceres está sendo reconhecida com esse tombamento, né? Parabéns. Olha, vamos ao Ceará, destaque do Diário do Nordeste. O SESC promove semana de prevenção de quedas em pessoas idosas, com o objetivo de prevenir esses acidentes. Quedas de idosos são consideradas um problema de saúde pública, ocasionando enfermidades e limitações à pessoa. No ano passado, o Instituto Dr. José Frota, IJF, atendeu 5.898 pessoas em casos de queda da própria altura, né?
Como queda é da própria altura, que você não é que você caia de um local alto. Você isso. cai. Você sempre cai. Tropeça e cai.
E dessas quase 6 mil pessoas, a maioria tem mais que foram atendidas, a maioria tinha mais de 60 anos, né? Até maio desse ano, foram 2.360 atendimentos. De acordo com o diretor executivo do Instituto Dr. José Frota, Casemiro Dutra, esses incidentes com idosos ocupam a segunda posição no número total de atendimentos do hospital, ficando atrás apenas dos acidentes com motos, que é um outro problema seríssimo.
Nesse caso, vitimos idosos, que você sabe que tem muito idoso que quebra o fêmur numa queda dessa, e isso até acelera a morte da pessoa.
É verdade, causa problemas sérios.
Dependendo do caso, que for muito sério, a pessoa aí fica de cama.
Isso.
E ao não se locomover, começa a dar problema respiratório e outros problemas.
Exatamente.
Agora, o trágico também é essa causa dos acidentes com motociclista, que nesse caso, vitima, pessoal muito jovem normalmente.
Né?
Muito jovem, a maioria dos casos. Então, você vê como é complicado, né? Esse tipo, são duas coisas que podem ser evitadas. No caso dos idosos, é um cuidado maior de evitar na própria casa.
Isso.
Tapetes, coisas escorregadias.
Isso.
Né? Tem um certo cuidado, por exemplo, no banheiro da casa de um idoso, deve ter uns corrimões
para
se segurar.
Né?
E no caso,
se apoiar.
No caso dos motociclistas, tem que haver um maior cuidado com as leis do trânsito, o próprio motociclista arriscar menos, e o motorista tem que respeitar o motociclista, né?
Também.
E para evitar também, são acidentes, em ambos os casos, que são evitáveis e
é
que,
verdade.
Infelizmente, provocam muitas vítimas.
É verdade. E agora um destaque do Diário de Natal. Lá vamos informar aqui as escolas do Rio Grande do Norte. As escolas que possuem alunos cadastrados no programa Bolsa Família têm até a próxima sexta-feira para comprovar junto ao sistema presença do Ministério da Educação a presença do aluno em sala de aula. É um dos requisitos, né? O aluno tem que ter um determinado percentual de presença na sala
para
continuar fazendo jus ao
Bolsa Família.
Né? E segundo dados da coordenação estadual do programa Bolsa Família na educação do Rio Grande do Norte, dos 364.239 alunos beneficiados mensalmente pelo programa, aproximadamente 116 mil deles, ou 31,81%, ainda faltam comprovar sua frequência escolar. No estado, 12 municípios ainda não fizeram nenhum registro de frequência de seus estudantes, correndo o risco de ter o benefício bloqueado a partir de julho.
Imagine, e logo num ano de
que
seca.
Se enfrenta uma seca.
Não, uma seca horrível, que é exatamente o Bolsa Família, está evitando que haja essas cenas que eram normais há algum tempo atrás, no Nordeste.
Da miséria
que vinha
absoluta.
A miséria absoluta, gente morrendo de fome e sede, inclusive ataques a comércios, que era muito comum. Você falar, cidade tal do sertão, que foi o comércio atacado.
Né?
Porque o Bolsa Família garante alimentação, pelo menos. A pessoa não fica tão desesperada. Agora, tem que ter esse cuidado, porque até realmente os pais, pelo menos, têm que se preocupar com o fato das crianças irem à escola.
Isso.
Que isso é a única coisa que
vai...
O primeiro esforço.
Tem que vir da família... reconhecendo a importância da criança e do adolescente estar em sala de aula, e depois também o esforço da escola, porque nesse caso aqui...
De interessar também as crianças.
Exatamente.
E de reportar
os pais. Né? E nesse caso aqui depende só da escola, porque é a escola que acessa esse sistema de presença do Ministério da Educação.
Aí a escola não é a prefeitura, é a própria escola que acessa?
A escola tem que registrar a frequência dos alunos. Aí depois, Secretaria de Educação tem que fazer a pressão para todas as escolas mandarem. Então, todos têm que colaborar nisso, né?
É um esforço. E os pais têm que prestar atenção, porque senão vão perder o seu benefício, né?
Exatamente. Imagina. Às vezes, por um problema desse, né? De falta de informação sobre uma ou outra escola,
A família vai ficar um mês, de repente, sem poder comer direito, sei lá, perdendo esse recurso.
Então, essa informação aqui do Diário de Natal é muito importante. Realmente, as escolas, então, têm que ir lá fazer a comprovação no sistema presença do Ministério da Educação da presença em sala de aula das crianças, né? É isso aí, Ivan. Depois a gente volta com mais notícias.
Muito bem, Marcela. Agora vamos ao Minuto Cultural para o nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, no Cuca Che Guevara, o projeto Curta Mais Cinema tem sessão a partir das 9 da manhã, nesta quinta, no Cine Clube. Em cartaz, os filmes Açaí com Jabá, Almoço Executivo e BMW Vermelho. Ainda no Cuca Che Guevara, pelo projeto Conexão Arte de Rua, nesta quinta, a apresentação do poeta e rapper Felipe Rima, com DJs, basquete de rua e outras atrações. Das 7 às 9 da noite, no Pátio Che Guevara. Também em Fortaleza, continua em cartaz, no Memorial de Cultura Cearense, a exposição O Imaginário do Rei, Visões do Universo de Luiz Gonzaga, com curadoria de Bené Fonteles. A exposição pode ser visitada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, de terça a quinta, das 9 da manhã às 6h30, e sexta a domingo, das 2 da tarde às 8h30 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao projeto do dia. Hoje saberemos mais sobre a instituição de uma contribuição voluntária para fortalecer as entidades que representam aposentados e pensionistas.
Projeto do dia.
O projeto do dia de hoje foi originado de uma sugestão da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, COBAP. A Confederação apresentou a sugestão à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que acolheu a ideia e a transformou no projeto de lei do Senado 672 de 2011. O texto institui contribuição voluntária de aposentados e pensionistas a entidades que defendam seus interesses individuais e coletivos. A ideia é fortalecer essas entidades, sejam elas de caráter municipal, estadual ou nacional, como lembra a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima.
Em sua justificação, a COBAP defendia a necessidade de criação desta contribuição, argumentando que, após a aposentadoria, as associações e entidades de aposentados e pensionistas municipais, estaduais e nacionais realizam a defesa dos interesses individuais e coletivos dos aposentados e pensionistas. Os esforços dessas entidades proporcionam maior dignidade para milhares de aposentados e pensionistas.
De acordo com o projeto, o valor mínimo de contribuição seria de R$ 2,00, pagos no mês de dezembro. Esse valor seria atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e descontado automaticamente da folha de pagamento. O aposentado ou pensionista que não quiser contribuir terá a opção de pedir ao INSS que não desconte o valor. E você? O que acha desse projeto de lei que institui contribuição voluntária de aposentados e pensionistas a entidades que defendam seus direitos? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Este projeto, que institui contribuição voluntária de aposentados e pensionistas a entidades que defendam seus direitos, aguarda inclusão na ordem do dia para votação no plenário do Senado. Agora em Brasília são 9 horas e 5 minutos. E em Cuiabá, 8 horas e 5 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um Minuto Cultural especialmente para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa do Artesão apresenta a exposição Identidade, na qual o artesão Daniel Firmo expõe suas obras e as técnicas por ele utilizadas na produção de sua arte. É uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura mato-grossense. A mostra fica aberta para visitação até o dia 30 de junho, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, até 1 da tarde. A Casa do Artesão fica na rua 13 de junho, 315. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, estão abertas as inscrições para a Oficina de Desenho Técnico e Criação no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. As aulas vão de 2 a 13 de julho, no período da tarde, sob coordenação do professor Silvioli. O Museu de Arte Sacra fica na Avenida Clóvis Rugney, Complexo Nossa Senhora da Conceição, 239B, bairro Dom Aquino.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a música piauiense através do trabalho de um ilustre filho, o poeta, jornalista e compositor Torquato Neto. Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu em Teresina em 9 de novembro de 1944. Filho de promotor público e professora primária, ele estudou em Salvador no mesmo colégio que Gilberto Gil, de quem se tornou amigo, e também dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Em 1962, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde iniciou um curso de jornalismo. Sem o diploma, começou a exercer a profissão em diversos jornais cariocas. Torquato Neto se notabilizou como agente cultural, circulando no efervescente contexto da época, ao lado de amigos como os poetas Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, o cineasta Ivan Cardoso e o artista plástico Hélio Oiticica. Foi também um polemista e defensor das manifestações artísticas de vanguarda, como o cinema marginal, a poesia concreta e a tropicália, da qual foi um dos mentores intelectuais. No referencial Disco Manifesto Tropicália ou Panis et Circenses estão incluídas duas de suas composições. Infelizmente, um dia após completar 28 anos de idade, ligou o gás do banheiro e se matou no dia 10 de novembro de 1972. E o Brasil perdia precoce e tragicamente um de seus grandes poetas musicais. A gente vai ouvir agora uma composição de Torquato Neto, que foi parceiro de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jardes Macalé e Luiz Melodia. Parceria que rendeu inúmeros clássicos. Vamos ouvir um destes, Pra Dizer Adeus, esta em parceria com Edu Lobo. A interpretação é de Nana Caymmi.
Adeus, vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinha. Tão sozinha, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, é eu não saber como te contar que o amor foi tão. Eu só sei dizer vem, nem que seja só pra dizer adeus. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. Eu só sei dizer, nem que seja só pra dizer adeus, adeus.
Ouvimos com Nana Caymmi Pra Dizer Adeus. No Som Brasilis de hoje, a música do piauiense Torquato Neto.
Som Brasilis. A música da nossa terra.